Capítulo 4. O capítulo 4 de Atos visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 4 de Atos não permanece na cena emocional chamada de ser cheio do Espírito Santo, mas mostra o momento histórico onde a fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito colide de frente com a autoridade pública e a autoridade religiosa pela primeira vez. Este capítulo nos mostra que tipo de atitude o Evangelho da Água e do Espírito, no qual o problema do pecado já está resolvido, produz diante da ameaça do mundo. Atos capítulo 4, versículos 1 a 4, o início da perseguição, a respeito da resistência trazida pelo conteúdo do Evangelho. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Em Atos 4, versículos de 1 a 4, a razão pela qual os discípulos foram presos não foi simplesmente porque curaram uma doença, mas porque pregaram, anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Esta foi uma declaração de que a autoridade dos pecados do mundo e a morte já haviam terminado em Jesus. Especialmente, esta proclamação da ressurreição fala da verdade consumada da salvação de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo que João deu no Rio Jordão, e após receber o julgamento pela punição de todos esses pecados na cruz, reviveu da morte. Atos capítulo 4, versículos 5 a 12, testemunho perante o Sinédrio. Jesus Cristo que deu o nome pelo qual podemos obter a salvação, embora não possa ser obtida por nenhum outro. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e, pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro não dá desculpas perante o Sinédrio, mas declara a realidade do evento. Ele diz que este homem se tornou saudável pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles crucificaram até a morte e a quem Deus ressuscitou, e proclama firmemente, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui, ele está testificando que Jesus Cristo nos salvou, a nós que cremos, ao ter os pecados do mundo transferidos através do batismo recebido de João e ao receber o julgamento do pecado na cruz. Portanto, significa que ele se tornou aquele que acabou com os pecados do mundo eternamente ao ressuscitar da morte. Atos capítulo 4, versículo 13, dizendo que a fonte da intrepidez era a certeza da remoção dos pecados obtida ao crer em Jesus Cristo como o Salvador. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Os membros do Sinédrio pensaram que os apóstolos eram homens iletrados e incultos, mas ficaram grandemente surpresos ao ver a intrepidez da sua fé. Eles passam a saber que a fé que estes homens tinham não vinha de treinamento religioso ou caráter, mas se originava da fé confirmada de que a remoção dos pecados já estava terminada dentro da palavra do Evangelho da água e do Espírito. Isso ocorre porque o batismo que Jesus recebeu de João e o julgamento do pecado recebido através da punição da cruz trouxeram a fé que nos salvou de todos os nossos pecados. Atos capítulo 4, versículos 18 a 22, vemos a atitude de fé inabalável a respeito da ordem que proíbe a pregação do Evangelho. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltarão, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O Sinédrio de Israel lhes ordena que absolutamente não falem nem ensinem no nome de Jesus, tentando controlar o Evangelho. A respeito disso, os apóstolos esclarecem a prioridade da autoridade, dizendo: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Porque a autoridade de Deus, que já consumou a salvação, não é um objeto que pode se comprometer com a autoridade humana, os apóstolos respondem: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, a oração da comunidade. Súplica não pela mudança de ambiente, mas pela pregação do Evangelho. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecerão os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Imediatamente após a perseguição, a igreja, em vez de orar para remover a perseguição, suplica para tornar os corações dos servos intrépidos a fim de que possam pregar a palavra de Deus. Tal oração fala da fé baseada no fundamento da fé cheia de certeza de que a palavra de Deus já escrita está se cumprindo. Como resultado, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com intrepidez. Aqui, o enchimento do Espírito Santo não é uma simples elevação de emoção, mas a obra do Espírito Santo recebendo a reconfirmação da certeza do Evangelho. Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. O fruto do Evangelho da água e do Espírito é o agregado da fé espiritual. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O ter todas as coisas em comum da igreja primitiva não é uma distribuição forçada, mas um fruto que apareceu como resultado de se tornar livre da escravidão do pecado e da posse. Quando o problema do pecado é resolvido pelo Evangelho da água e do Espírito, a condenação e a competição no pecado desaparecem e isso se manifesta no compartilhar que ama os irmãos. A devoção de Barnabé vendendo o seu campo e colocando aos pés dos apóstolos também não foi um meio para obter o enchimento do Espírito Santo, mas um resultado natural do Espírito Santo operando dentro daquele que já está salvo. Em conclusão, o capítulo 4 de Atos mostra que, embora o Evangelho da água e do Espírito convoque a resistência do mundo, aqueles que têm a certeza da remoção dos pecados nunca podem permanecer em silêncio. A intrepidez não vem da personalidade, mas da certeza do Evangelho, e o enchimento do Espírito Santo faz com que alguém permaneça como uma testemunha revelando a salvação consumada diante do mundo. Porque Jesus teve os pecados do mundo transferidos para o corpo de Jesus através do batismo que ele recebeu de João, e porque ele terminou o julgamento do pecado ao ser pregado na cruz, os apóstolos puderam permanecer com intrepidez mesmo diante da autoridade mundana e testificar a pregação do Evangelho da água e do Espírito. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 4 de Atos, versículos de 1 a 37, contém a cena onde o Evangelho colide de frente com a autoridade mundana pela primeira vez, e este é um teste severo onde a palavra do Evangelho da água e do Espírito revela a verdadeira justiça de Deus, indo além do registro de que a igreja começou a receber perseguição. Olhando para esta palavra da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o capítulo 4 de Atos mostra claramente por que eles não podiam permanecer em silêncio a tal ponto, diante da intrepidez ou do espírito de comunidade que os apóstolos possuíam. A razão pela qual Pedro e João foram presos não foi simplesmente porque curaram uma pessoa doente, mas porque as autoridades não gostaram que eles ensinassem o povo e anunciassem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Naquela época, os líderes religiosos judeus estavam mantendo a sua autoridade ao manter a lei e o sistema de sacrifícios do templo, mas os apóstolos proclamaram a verdade da salvação de que a remoção de pecados não é mais um sacrifício repetido, mas que toda a remoção de pecados já foi consumada através do ministério de salvação de Jesus Cristo. Este evangelho, de que Jesus tomou a punição do pecado ao ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo ao receber o batismo de João no Rio Jordão, e a recebeu na cruz e confirmou a salvação através da ressurreição, estava abalando o fundamento do sistema religioso judaico existente. No dia seguinte, autoridades, anciãos e escribas reuniram-se em Jerusalém e perguntaram aos apóstolos: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro não tentou defender-se ou explicar o milagre, mas respondeu: de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ele proclamou que o caminho da salvação é apenas um. Esta foi uma declaração vinda da certeza de que o método para remover o pecado do homem não são as obras humanas ou o zelo, mas apenas o ministério que Jesus consumou com a água e o sangue. Os membros do Sinédrio pensaram que Pedro e João eram originalmente homens iletrados e incultos, mas ao vê-los falar com intrepidez, admiraram-se. A intrepidez dos apóstolos não se originou do temperamento, mas da certeza de que os seus próprios pecados foram completamente terminados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Uma pessoa que obteve a liberdade do problema do pecado não se preocupa com o que as pessoas pensam ou recua diante da autoridade, e possui uma intrepidez que não tem nada a perder porque já foi justificada diante de Deus. Embora o Sinédrio os tenha ameaçado e advertido para absolutamente não falarem nem ensinarem no nome de Jesus, os apóstolos responderam: "Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus", dizendo: "Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos". Após serem soltos, os apóstolos foram aos seus companheiros e relataram as ameaças do Sinédrio, e juntos, unânimes, levantaram as suas vozes a Deus e oraram. Eles não pediram para remover as ameaças ou para garantir a segurança, mas suplicaram: "Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra". Isso ocorreu porque eles sabiam que era extremamente natural o Evangelho colidir com o mundo, e quando eles oraram, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e falaram a palavra de Deus com intrepidez. O enchimento do Espírito Santo aqui não foi uma elevação emocional, mas um poder prático fazendo-os testificar o Evangelho consumado mais claramente. O final do capítulo 4 de Atos conclui com a aparência do compartilhar onde a multidão dos que creram era de um só coração e uma só alma, tinham todas as coisas em comum, e ninguém dizia que qualquer das coisas que possuía era exclusivamente sua. À medida que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder, a multidão recebia abundante graça e formava uma comunidade onde não havia nenhum necessitado. Isso não foi coerção moral ou um sistema, mas o fruto da mesma fé de que o problema do pecado estava resolvido. É o resultado do Evangelho onde não há mais uma razão para se apegar ao meu próprio, porque eles são aqueles que já receberam tudo diante de Deus. Em conclusão, o capítulo 4 de Atos nos pergunta hoje por que pregamos este Evangelho e por que não podemos permanecer em silêncio. Isso ocorre porque o Evangelho da Água e do Espírito não é uma doutrina que pode ser comprometida, mas o Evangelho da vida que Deus já consumou. Uma pessoa que verdadeiramente conhece este Evangelho não recua diante de nenhuma ameaça e testifica pela fé o poder da salvação consumada pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo. Esta é exatamente a verdadeira aparência da Igreja mostrada pelo capítulo 4 de Atos e a essência da fé que devemos recuperar. O Evangelho da Água e do Espírito pregado por Paul C. John, baseado na palavra de Atos capítulo 4, versículos 11 a 12. A palavra do capítulo 4 de Atos, versículos 11 a 12, é uma passagem central que mostra quão claro e absoluto era o Evangelho da Igreja Primitiva, e esta é uma declaração severa proclamando qual é o único caminho de salvação determinado por Deus, indo além de uma simples afirmação religiosa. Olhando para esta palavra da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito testificado na palavra da Bíblia, podemos saber que a confissão de Pedro não é uma expressão de convicção pessoal, mas um testemunho claro da realidade do Evangelho da verdade da salvação já consumada na história. Pedro proclamou: "Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular". Aqui, os construtores referem-se aos líderes religiosos judeus a quem foi confiada a lei, que administravam o templo e se orgulhavam de conhecer melhor a palavra de Deus. Eles esperavam ansiosamente pelo Messias, mas porque Jesus não estabeleceu as obras humanas como condição para a salvação, mas escolheu o método de receber o julgamento do pecado na cruz ao ter os pecados do mundo transferidos para ele ao receber o batismo de João Batista. Eles rejeitaram esse evangelho onde não havia lugar para os seus próprios méritos permanecerem, e rejeitaram a Jesus. No entanto, Deus revelou que o padrão da salvação reside apenas no plano de Deus ao fazer daquela pedra, rejeitada pelo julgamento humano, a pedra angular que é o fundamento da salvação. A declaração seguinte, "E não há salvação em nenhum outro", nunca é um monopólio arrogante, mas uma conclusão inevitável que penetra com precisão na essência do problema do pecado. O pecado humano não é algo de que se possa arrepender com palavras ou compensar com boas obras, nem é um problema que possa ser encoberto por atos religiosos. O pecado só é resolvido quando é seguramente transferido para alguém e o julgamento digno dele é executado. Aquele que pode realizar esta tarefa momentosa é apenas Jesus Cristo, e porque apenas ele teve os pecados do mundo transferidos para si ao receber o batismo de João e pagou o preço desse pecado de uma vez por todas na cruz, Pedro proclamou com intrepidez este único caminho. Na palavra que diz, "Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos", o nome não significa um simples título, mas o ministério específico de salvação e autoridade que ele realizou. Contidos dentro do nome de Jesus estão o ministério de tomar sobre si os pecados do mundo através do batismo dado por João, o ministério de receber o julgamento do pecado na cruz, e todas as obras de confirmar a salvação através da ressurreição da morte. Porque nenhum outro nome ou objeto religioso que não possua o testemunho da água, do sangue e do Espírito pode dar a remissão de pecados aos humanos, Deus deu apenas esse nome. Mesmo hoje, muitas pessoas falam de Jesus, mas podemos ver que elas são mesquinhas em conhecer a Jesus como o Salvador que teve os pecados do mundo transferidos para ele através do ministério do batismo recebido de João e recebeu a punição dos nossos pecados na cruz. No Evangelho onde Jesus foi batizado por João e foi para a cruz, a verdade que explica claramente como os pecados deste mundo realmente desapareceram está presente juntamente. No entanto, porque as pessoas não conhecem e não creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus, elas ainda se consideram pecadoras e vivem vagando sem a certeza da salvação, caindo em doutrinas religiosas de implorar por perdão todos os dias. Porque o Evangelho da água e do Espírito exclui completamente o orgulho e o mérito humanos, ele antes se torna uma pedra de tropeço para muitos, mas ele nos faz saber que apenas este Evangelho da salvação se torna o Evangelho poderoso que faz com que todos sejam salvos completamente dos pecados do mundo. Em conclusão, os versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Atos nos perguntam sobre qual fundamento do Evangelho estamos firmados e por qual nome estamos falando de salvação. A salvação não é uma de muitas opções, mas o único caminho de vida preparado por Deus. Porque os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus através do batismo que Jesus Cristo recebeu de João e o julgamento do pecado foi julgado pela cruz, foi confirmado que o crente foi salvo do pecado. Além deste evangelho, não há nenhum outro nome para remover o pecado. Esta é a razão pela qual a igreja primitiva arriscou as suas vidas e não permaneceu em silêncio, e é a verdade imutável do evangelho da água e do Espírito a qual devemos nos apegar hoje. Perguntas e respostas do capítulo 4 de Atos. Primeiro, qual é a diferença na Bíblia entre a religião dos judeus e o Evangelho que salvou a humanidade do pecado através da fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz? Na Bíblia, a religião dos judeus e o Evangelho da água e do Espírito, que Jesus consumou ao receber o batismo de João e derramar sangue na cruz, são fundamentalmente diferentes em seus pontos de partida e centros. Exteriormente, ambos falam de Deus, mas tem direções completamente diferentes no método de resolver o pecado e no caminho para alcançar a justiça. Item 1. A religião centrada na lei e a fé centrada no Evangelho da água e do Espírito. A religião dos judeus foi formada centrando-se na lei. A lei dada por Deus é santa e boa, mas não foi dada para que os humanos a guardassem e se tornassem justos, mas foi dada para fazê-los perceber os pecados do mundo. No entanto, muitos judeus tentaram estabelecer a sua própria justiça através da lei. Exteriormente eles serviam a Deus, mas na realidade, eles tentavam alcançar a justiça através de obras e tradições. Havia sacrifícios no templo e ofertas sacrificiais, mas em muitos casos, eles permaneciam como forma sem perceber o verdadeiro significado de como o pecado é transferido para a oferta sacrificial e como ele é removido. A lei revela o pecado, mas não pode removê-lo eternamente. Os sacrifícios repetidos todos os anos não podiam tornar a consciência humana inteiramente limpa. Esta era a limitação da religião. Por outro lado, o Evangelho da água e do Espírito não é um evangelho que abole a lei, mas a cumpre. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João, e isso se conecta à imposição de mãos e ao sacrifício do Antigo Testamento. Assim como o pecado é transferido para a oferta, os pecados do mundo foram transferidos para Jesus, e o julgamento do pecado por esses pecados ocorreu na cruz. O sangue da cruz não foi simplesmente o sangue de martírio, mas o julgamento justo pelos pecados já transferidos. A ressurreição foi a declaração de Deus de que essa salvação é perfeita. Se a lei era uma sombra, o Evangelho da água e do Espírito é a realidade, e se a religião era repetição, esse Evangelho é a palavra consumada do Evangelho. Item 2. O centramento nas obras humanas e o Evangelho da água e do Espírito centrado na graça de Deus. A religião judaica gradualmente se concentra no que devemos fazer. G1. Oração. Festas, regulamentos e tradições eram considerados como a base da justiça. No entanto, o Evangelho da água e do Espírito concentra-se no que Deus fez. Não é mérito humano, mas o Evangelho do batismo que Jesus recebeu de João e da cruz. A religião mundana é uma tentativa dos humanos de encontrar um caminho para ir a Deus. Mas o Evangelho da água e do Espírito é receber a salvação pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Deus enviou aos humanos. Item 3. Seleção nacional e salvação universal. A religião judaica considerava a linhagem de Abraão e a circuncisão importantes e tinha uma forte identidade nacional. No entanto, o Evangelho da água e do Espírito abre o caminho da fé para receber a remissão de pecados ao crer não na linhagem, mas na palavra do Evangelho da lavagem do pecado, onde Jesus recebeu o batismo de João e foi para a cruz. Tanto judeus quanto gentios recebem a salvação igualmente ao crer no batismo e no sangue de Jesus. Esta não é uma religião de uma nação específica, mas o plano de salvação de Deus para a humanidade. Item 4. A respeito da piedade exterior e do selo interior, a religião enfatiza a piedade revelada exteriormente, mas o Evangelho da água e do Espírito resolve o problema do pecado no coração. Sob a lei, ela faz com que alguém se lembre do pecado continuamente e leva à condenação. Mas dentro do Evangelho da água e do Espírito, recebe-se o selo do Espírito Santo. Aquele que crê neste Evangelho não precisa mais oferecer sacrifícios repetidos. É porque o Espírito Santo selou esse coração. Em conclusão, a religião dos judeus era direcionada a Deus, mas inclinava-se para as obras e tradições humanas. O Evangelho da água e do Espírito é a fé que crê na verdade da salvação que o próprio Deus consumou. A religião se apega à justiça humana que ainda não está consumada, mas o Evangelho da água e do Espírito faz com que a justiça de Deus, que já está consumada, apareça e faz com que se creia nela. Em última análise, a diferença depende se uma pessoa tenta alcançar a justiça ou crê na justiça que Deus alcançou. Esta diferença é a linha divisória decisiva que separa o crer na religião e o crer no Evangelho da água e do Espírito. Segundo, existe uma diferença mesmo hoje entre a fé que crê na religião cristã e a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito do qual a Bíblia fala. Mesmo hoje, exteriormente todos dizem: "Eu creio em Jesus." Mas uma diferença fundamental aparece dependendo de que tipo de evangelho é esse evangelho da fé. Esta não é uma simples diferença de denominações, mas uma diferença entre a fé religiosa e a fé que crê na palavra do evangelho da água e do Espírito da qual a Bíblia fala. Item 1. Qual é a diferença entre o cristianismo como religião e a fé como o evangelho da água e do Espírito? O cristianismo como religião move-se centrando-se na estrutura e forma, sistema e atividade. Elementos visíveis como frequência aos cultos, serviço, oferta, cargo, tempo de oração, jejum e carreira de fé facilmente se tornam a medida da fé. Tal fé é expressa por confissões como: "Eu frequento a igreja há muito tempo, eu sirvo diligentemente, eu faço uma oração de arrependimento sempre que cometo um pecado, e eu creio na cruz." No entanto, no fundo do coração, o fardo de que se deve resolver o problema do pecado por si mesmo ainda permanece, e se alguém comete um pecado, a ansiedade de se tornar um pecador novamente é repetida. Há fé, mas a certeza é abalada. Tal estrutura pode fluir de uma maneira que confia nas próprias obras e decisões na realidade, enquanto se diz crer em Jesus. Item 2. O que é a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito da qual a Bíblia fala? A Bíblia não fala da salvação como o resultado do esforço humano. O Evangelho é crer na salvação que Deus já consumou. O Evangelho da água e do Espírito coloca no centro o fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João, o fato de que o julgamento por esses pecados foi consumado na cruz, e o fato de que foi proclamado através da ressurreição que essa salvação é perfeita. Esta fé concentra-se não no "quão bem eu creio", mas no "que Jesus consumou". A pessoa que crê neste evangelho firma-se na certeza de que a remissão de pecados foi consumada de uma vez por todas, não um processo repetido, e a fé é edificada sobre a graça, não sobre a ansiedade. Item 3. Qual é a diferença na fé que crê na estrutura de arrependimento repetitivo e na estrutura de expiação consumada? A fé religiosa entende o pecado como um problema que deve ser resolvido novamente sempre que alguém o comete. No entanto, o Evangelho da água e do Espírito declara que Jesus tomou sobre si os nossos pecados passados, presentes e até mesmo futuros. A religião mundana vê o pecado como um problema que deve ser continuamente purificado, mas a palavra do Evangelho da água e do Espírito vê o problema do pecado como algo já resolvido. Esta diferença na fé torna o estado do coração de cada pessoa completamente diferente. A religião acompanha a tensão da ansiedade e do esforço, mas o Evangelho da água e do Espírito traz ação de graças e liberdade. Item 4. Zelo exterior e a certeza da salvação interior. A fé religiosa facilmente tem o zelo como o centro, mas a fé centrada no Evangelho da água e do Espírito traz certeza. O zelo muda dependendo da situação e as emoções sobem e descem, mas a palavra do Evangelho da água e do Espírito não muda. O fato de que Jesus recebeu o batismo de João no Rio Jordão, o fato de que a punição por esses pecados terminou por Jesus derramar o seu sangue na cruz, e a ressurreição são eventos históricos imutáveis. A crença fiel não é depender dos altos e baixos da emoção, mas firmar-se no Evangelho da água e do Espírito que já está consumado. Item 5. Conclusão: a diferença entre a fé cristã religiosa de hoje e a fé no Evangelho da Água e do Espírito da qual a Bíblia fala é, em última análise, uma diferença do valor do centro. É uma questão de se eu ainda me concentro no que eu devo fazer, ou me concentro no que Deus consumou por mim. A religião pode deixar uma estrutura centrada no homem, e o Evangelho da Água e do Espírito estabelece uma estrutura centrada em Deus. A verdadeira fé não é medida pela quantidade de atividade na igreja. Existe a certeza da remissão de pecados dentro desse coração? Você crê que o ministério de Jesus é perfeito? Firmar-se nesse Evangelho da Água e do Espírito é a essência. Não a aparência exterior, mas o conteúdo da fé determina a essência da fé. Terceiro, as pessoas religiosas dentro do cristianismo mundano e aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito podem se dar bem uns com os outros? Esta pergunta é uma questão muito realista, porém sensível. Para declarar a conclusão primeiro, como seres humanos, eles podem se dar bem. Mas a respeito do conteúdo do Evangelho, eles devem ser claros sem fazer concessões. Item 1. Deve-se distinguir se a palavra do Evangelho da Água e do Espírito está correta em vez de priorizar os relacionamentos com as pessoas. Jesus comeu com pecadores, mas ele não comprometeu a verdade do Evangelho da Salvação. Amar as pessoas e diluir o Evangelho da Salvação são questões completamente diferentes. As pessoas religiosas dentro do cristianismo mundano também buscam a Deus, falam de Jesus e leem a Bíblia. Portanto, humanamente falando, pode-se manter um relacionamento com respeito e amor. Se alguém é um crente no Evangelho da Água e do Espírito, não deve ter uma atitude arrogante ou exclusiva. No entanto, dar-se bem não significa eliminar a diferença no Evangelho. Isso é impossível. Item 2. Se o conteúdo do Evangelho no qual cada um crê é diferente, o resultado também é diferente. A fé religiosa geralmente diz: nós cremos na cruz, nós vivemos uma vida de fé enquanto nos arrependemos, ou nós devemos nos tornar santos e santificados pouco a pouco. No entanto, aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito crê que, porque Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e tomou a punição pelo pecado na cruz, a nossa salvação já está consumada, e o Espírito Santo sela essa fé como justa. A fé de uma pessoa religiosa e a de uma pessoa que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito podem parecer semelhantes, mas há uma diferença fundamental no método real da remoção do pecado e na certeza da salvação. Esta não é uma simples diferença na doutrina teológica, mas uma diferença na própria estrutura do Evangelho da Salvação. Item 3. Qual é a atitude de um evangelista da qual a Bíblia fala? O apóstolo Paulo foi muito firme a respeito da obra de distorcer o Evangelho, mas a sua atitude para com as pessoas era gentil e paciente. Falar a verdade da salvação claramente, mas tratar as pessoas com amor é a atitude bíblica. Fazer concessões não é amor, e a condenação também não é amor. Aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito deve ter uma certeza inabalável da salvação a respeito do Evangelho e, simultaneamente, ter humildade e paciência a respeito das pessoas. 4. Deve-se tratar os outros com tensão prática e discernimento. Realisticamente, a tensão pode surgir no ambiente da igreja. Isso ocorre porque, se a mensagem central é diferente, a direção do sermão, a compreensão do arrependimento e a certeza da salvação tornam-se diferentes. Pode ser difícil caminhar exatamente pelo mesmo caminho a longo prazo dentro da mesma comunidade. No entanto, no nível dos relacionamentos pessoais, pode-se perfeitamente conviver com respeito e amor. O problema é que não se pode esconder a verdade do Evangelho da Água e do Espírito por causa da paz. Se isso acontecer, a pessoa já perdeu o centro. Item 4. Conclusão: pode-se conviver bem com as pessoas, mas não se pode misturar o evangelho da água e do espírito. No momento em que a verdade é misturada, a essência é obscurecida. Portanto, a atitude deve ser mantida gentil, mas o conteúdo deve ser mantido claro. O importante não é quem você está tentando vencer, mas quem você deseja salvar do pecado. O objetivo daquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito não é vencer um debate, mas revelar a verdade para salvar uma alma. Manter o amor, mas não comprometer o Evangelho da Água e do Espírito, esse equilíbrio é a chave.